Vamos voltar nossos corações, nossas almas, todo o nosso ser, nossas faculdades de inteligência que Deus nos deu, para prestar um culto racional, como diz o apóstolo Paulo, não é? Vamos colocar cativo diante de Deus todo o nosso ser. Bem, amados, então nós estamos na quarta mensagem, aí no boletim tem um errinho que fala 3A, que é a anterior, não é? Nós vamos corrigir no próximo, 3A, mas é a quarta mensagem, aquela foi um apêndice. Vem o teu reino, para mostrar também a importância das crianças no reino de Deus, né? Então, mensagem muito importante. E hoje nós vamos falar sobre o cerne, né? O cerne dessa oração do Pai Nosso. Todo texto tem um ápice, tem um clímax, né? E o clímax chega aqui, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós vimos aí na primeira mensagem o que nós tínhamos que fazer. Aliás, a nossa vida no dia a dia deve ser um constante olhar para o trono da graça. Nós já fomos chamados para isso. Nós antes vivíamos, respirávamos as coisas deste mundo, as coisas terrenas, mas uma vez convertido, uma vez uma nova criatura, uma nova vida, nós somos conclamados, nós somos intimados a estar na presença de Deus ininterruptamente, todos os dias, sem cessar, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, a coroa para aqueles que estão numa igreja militante, milita todos os dias, todos os instantes. Então nós vimos na primeira mensagem que na oração, primeira coisa que nós temos que fazer, mesmo que nós estejamos num culto onde há bastante pessoas, ou no nosso quarto, nós temos que voltar nosso ser para o trono do Senhor. Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, contemplar o Deus que está no céu, que aparece, hoje nós vamos falar dele, né? No singular, no céu, mas quando diz nos céus, nós vimos ali que mostra a glória desse Deus. Ali onde Jesus Cristo também agora está à direita do Pai, onde está o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Então é lá que Jesus disse que nós temos que contemplar, porque nós tínhamos perdido essa comunhão, porque perdemos essa filiação por causa do pecado. E agora só é possível em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus, que nos orienta, ele diz que nós temos que olhar para lá. Precisamos ter comunhão com o Pai. E em nome de Jesus nós temos comunhão com o Pai, nós podemos contemplar a glória dele. Podemos ver que ele está em todos os lugares, nos céus. Significa que ele está em toda parte, ele é onipresente, e ele tem todo o poder, daí ele é onipotente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele sempre esteve, está e sempre estará, e além do mais, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas exaustivamente, né? Então é esse Deus que nós devemos orar desta forma, desta maneira, né? Oração inteligente, oração sábia, que tem começo, meio e fim, e os crentes de modo geral erram, porque ora sempre errado, né? E depois que você continua contemplando a glória de Deus, nós nos humilhamos, fazemos, nós vimos lá Isaías, né? Senhor, quem sou eu, um homem de lábios impuros, no meio de um povo também de impuros lábios? Quem sou eu para ser chamado, né? Para ser um ministro? E nós podemos dizer, quem sou eu para ser um crente? Ser chamado para fazer parte do reino de Deus, ser um eleito, ser alguém que foi escolhido para fazer a vontade de Deus. Isso é um privilégio que não tem tamanho, né? Então agora nós podemos ver o quanto esse Deus é perfeito. Santificado seja o teu nome. Foi a primeira petição, né? Nós vemos quanta glória ali, que o nome de Deus deve ser reverenciado, deve ser separado, né? De tudo que é mundano, de tudo que é... Nós não devemos jamais fundir o nome de Deus nas coisas deste mundo, porque Deus, ele vai além. Ele é transcendente, ele transcende todas as coisas. Nós vimos depois também, né? Venha o teu reino, que esse reino é santo, é justo e tão grande quanto o nome desse Deus. Santificado seja este nome, santíssimo, perfeito, desde toda a eternidade para toda a eternidade. Esse é o tamanho do reino de Deus. O reino que governa todas as coisas antes que existisse mundo, né? E depois que ele planejou criar esse mundo, e os homens, que é a imagem de criação de Deus, né? A imagem de Deus, pecaram contra Deus. E Deus preparou um reino especial para o seu povo. aonde Ele, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, governa. Quando fala do reino de Deus na Bíblia, do reino dos céus, é sinônimo de igreja, é o povo de Deus. Nós temos um reino agora. Se não fosse o pecado, seria o mundo perfeito e Deus governando, não precisaria de presidentes que falem, de homens corruptos, era Deus que continuaria governando. Mas agora, nós que fazemos parte do povo de Deus, né, é Deus em Cristo que governa a sua igreja. Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que uma coisa está ligada à outra, tanto na ordem, na ordem lógica, como também cronológica. A lógica agora é dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que vontade que é essa de Deus? Essa vontade soberana desse Deus infinito, eterno e absoluto. É a vontade desse Deus que é santo. É a vontade desse Deus que tem um reino, infinito e tem um reino especial para o seu povo. E esse povo agora deve ter uma cartilha de acordo com a vontade de Deus. Essa petição aqui está falando de que nós, povo de Deus, este texto é para os crentes, é para os discípulos. Veja que lá em Lucas, que é o outro texto que fala da oração do Pai Nosso, ela é mais curtinha lá, mas é a mesma coisa, eles pediram a Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. E ele está dizendo, portanto, vós orareis assim. E quando chega nessa terceira petição, ele diz, seja feita a tua vontade. Jesus falando para nós, não é só para mim, é para você, essa oração é coletiva, no sentido que todos nós já pregamos sobre isto, devemos nos nivelar na nossa comunhão com Deus, inclusive na oração. Ninguém deve orar diferente. Se nós somos um exército de Deus, um povo de Deus, todos nós devemos, de forma igual, como discípulos obedientes, fiéis e tementes a Deus, voltar-se para a sua carta magna. Deus tem um reino, e esse reino tem regras. Esse reino tem mandamentos. E o rei desse reino é Deus na pessoa de Cristo. Por isso que lá em Lucas 6,46 ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos mando? Então, amados irmãos, a vontade de Deus está acima de tudo. A vontade de Deus está acima de tudo. E até aqui na oração, várias mensagens, nós estamos contemplando a glória desse Deus. Oração primeiramente é glorificar a Deus. Oração primeiramente é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar os valores lá do alto. Buscar as coisas lá de cima. E é isso que nós queremos estar vendo com os irmãos em três rápidos pontos nesta noite. A primeira delas que agora nós não somos mais homens que permanecem como crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas no pecado. Deus nos libertou desse pecado. Por isso nós lemos o capítulo 1, versos 9 a 23 de Colossenses, que fala justamente isso. Falando da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que também criou, quando ele fala também, nós estamos falando da Trindade e do modo como Deus fala ao seu povo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava lá criando com o Pai e com o Espírito Santo os céus e a terra. Então, esta é a salvação que nós temos de um Salvador Todo-Poderoso. Não é um guru, como diz muitos. Jesus é um guru como se fosse Confúcio, como se fosse Buda, como se fosse Maomé. Então, as religiões têm seu guru. Ele não tem nada de guru, ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne. Ele é o Verbo que estava com Deus e o Verbo que se fez carne, conforme João capítulo 1, verso 1 e verso 14. Ele é o Deus dos céus e da terra. Então, Jesus nos mostra que, através dele, do nome dele, da obra dele, perfeita dele, nós podemos ter comunhão com o Pai Celestial. O Pai não só Criador dos céus e da terra, o Pai que, se não houvesse pecado, todos nós chamaríamos de Pai, no sentido correto, e as pessoas teriam de fato comunhão com Ele. Mas há muitas pessoas, crentes e não crentes, que falam de Deus como Pai, que Ele é Pai de todos, mas eles não conhecem o Evangelho, eles não conhecem a palavra de Deus, de que para alguém chamar Deus de Pai e ter comunhão íntima com Ele e com a glória dos céus, é preciso passar pela cruz de Cristo, passar pela obra de Cristo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, E ninguém pode ir ao Pai se não for através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai se não for por mim. Não há um outro nome pelo qual seja dado abaixo do céu, quando se diz respeito à salvação, a não ser o caminho que Deus enviou para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, como caminho, verdade e vida, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então é através de Cristo, nada fora de Cristo. Ninguém pode conhecer o Pai se não conhecer a Cristo. Ninguém pode ter comunhão com o Pai se não ter comunhão com Cristo. Ninguém pode realmente ter relacionamento com Deus se não passar pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. É lá que a nossa morte é morta. É lá que o nosso velho homem é morto. É lá que nós recebemos uma nova, né, natureza, né, a natureza santa, justa, que é a obra de Cristo, né, limpando nossas mentes, nossos corações e todo o nosso ser de todo pecado, nos lavando pelo seu sangue precioso de todo pecado. Então agora nós podemos fazer a vontade celestial, não mais a vontade terrena. Agora a nossa vida, embora estejamos aqui no mundo, né, a nossa vida agora é de comunhão com o Pai, é de comunhão com a glória de Deus, com a vontade desse Pai celestial. Então agora nosso relacionamento não é mais terreno, meramente terreno, só com as coisas desta terra, com as coisas deste mundo, mas agora ele é um relacionamento primeiramente com os céus, primeiramente com o trono da graça, primeiramente com o Pai Celestial em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, a vontade celestial, essa deve estar acima da nossa vontade, da sua vontade, da minha vontade, das nossas vontades. Nós somos muito tentados a fazer a nossa vontade. Quantos discípulos tentaram, né? Mesmo líderes, como foi Pedro e alguns outros, tentaram fazer a sua própria vontade e se deram muito mal. Alguns foram corrigidos, outros foram reprovados, né? Porque nem conversão tinha, que era o caso de Judas, para mostrar que é possível uma pessoa, né, se auto, embora Jesus mostre que ele chama pessoas, mas que há a possibilidade de pessoas se auto, né, chamar, se auto-vocacionar. E essa vocação, quando ela é bíblica, ela é celestial, nós não traímos Deus, pelo contrário, nós amamos o trono da graça. E nós queremos estar lá constantemente, nós fomos chamados para viver os valores celestiais aqui na terra. Sermos cidadãos que vivemos, nós pregamos na segunda petição, não é? Vem o teu reino, para que ele se estabeleça mais na nossa mente, no nosso coração. E ele está ligado com essa terceira petição, que esse reino é para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele enviou o seu Filho para que nós andemos de acordo com a sua vontade. Que nós o obedeçamos. Quando fala de Moisés, que era uma pré-figuração de Jesus Cristo como sacerdote também, não só como profeta, em outro lugar diz, a ele ouvi. A ele ouvi. Porque ele está acima de Moisés. Moisés era apenas uma figura, como também Melquisedeque era apenas uma figura lá no, antes da lei. Como Arão também era uma figura de Cristo, mas ele é o real, ele é o verdadeiro sumo sacerdote das nossas vidas. Então, através dele, em nome dele, para a glória dele, nós podemos ter comunhão com a glória dos céus, lá no trono da graça. Então, eu com todo o povo de Deus, daí oração, dizendo, Pai Nosso, né? Pai Nosso, santificado seja o teu nome, Pai Nosso, venha o teu reino, é para mim e para você. A igreja precisa crescer, não é só uma família ou outra, mas todas as famílias que formam a igreja. A igreja é formada de famílias, todas elas precisam crescer para que nós tenhamos igrejas fortes, poderosas na presença de Deus. Então eu, juntamente com você e cada um de nós, crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos o dever, né, de aprender e apreender, isto é, reter e guardar no nosso coração, na nossa mente, e obedecer. Não basta você conhecer, você precisa, além de aprender, reter, obedecer, olhando para Deus através da sua carta magna. Só há uma revelação que você possa conhecer essa vontade de Deus para ela ser colocada em prática. É a palavra de Deus. Então, seja feita a tua vontade. Aonde nós vamos encontrar essa vontade? Em todo esse livro. Todas as Santas Escrituras são a palavra do Senhor. Então está expressa aqui todos os desígnios de Deus, toda a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, né, que os verdadeiros discípulos são aqueles que guardam a palavra de Deus, são aqueles que vivem, respiram a vontade de Deus. Então, além dos santos das Escrituras, que nós temos lá como testemunho, então aqueles santos, eles viveram uma vida fiel, claro, com falhas, todos nós temos falhas, né? Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Por isso que nós temos que nos voltar a Deus e dizer: Senhor, não importa qual o pecado, enquanto nós vivemos neste mundo, nós temos que dizer: Senhor, perdoa-nos, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Homens santos também falharam redondamente, como Davi, como Ezequias, como Salomão, mas nós encontramos o perdão de Deus na vida desses homens. O filme que nós assistimos ontem, os meninos que estiveram lá, viram o pastor, estava sendo admirado, depois que perceberam que a preocupação dele era realmente com o templo, a preocupação era com pedras, e há muitos crentes que têm preocupação com o templo, com pedra, e acham que a igreja são as quatro paredes, acham que a igreja é templo, né? E foi isso que aquele pastor foi passando e trazendo problema, e houve praticamente ali uma guerra, né, entre crentes e não crentes, e até que ele reconhece o seu erro, o seu pecado, porque ele chegou até a agredir um rapaz, que ele descobriu que esse rapaz havia feito lá uma sabotagem e matou seu grande amigo, que seria o pastor, né, também para ajudá-lo naquele ministério. Ele estava preocupado em manter aquele templo naquela universidade, né, naquela universidade. Depois ele caiu na real e ele viu que a igreja não é isso. A igreja não é mera reunião. A igreja não é aquela coisa mística, nós nos reunimos, né, e fazemos aquelas correntes, aquelas coisas, e achamos que aquilo é o máximo, né, coisa maravilhosa. A igreja é Cristo habitando no seu coração, é Cristo habitando no meu coração. E onde houver dois ou três, pode ser esse mínimo dois ou três reunidos em meu nome, ali nós já podemos dizer: Pai Nosso, corrija a mim, corrija o outro. E quanto mais a igreja cresce, quanto maior, mais a responsabilidade para que ela seja forte, para que ela cresça mais ainda e que seja para o louvor da glória de Deus. Então, homens santos, fiéis e tementes a Deus também falharam. Até anjos falharam, né? Foram punidos, mas aqueles que permaneceram fiéis, seu estado original, permanece na presença de Deus. E é isso que a Bíblia fala, que nós devemos certificar da nossa eleição, da nossa salvação. E enquanto nós temos vida, se isso não aconteceu, por que não nos humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu ainda não me converti, eu sou membro de igreja, mas não sou convertido. Muda o meu coração, tenha misericórdia de mim, para que eu possa fazer a sua vontade, a vontade dos céus, a tua vontade, conforme nós cantamos, né? Para que nós sejamos, como diz aqui o texto, como os anjos lá nos céus. Nós sejamos santos como Deus é santo, perfeito como Deus é perfeito, e sejamos como aquelas criaturas que Deus criou, anjos, seres espirituais, e aqueles, os santos de Deus, que já estão na glória de Deus. Então, irmãos, nós jamais devemos sair fora desses padrões que é a palavra de Deus, estar sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele, nós não podemos contemplar a glória de Deus, e assim nós temos uma vida santa, de acordo com os ensinos das Santas Escrituras, que é a única revelação digna de toda aceitação. É a única revelação que nós temos hoje para nós termos comunhão com os céus. Daí a Bíblia dizer que nada pode ser acrescentado, nenhuma vontade de Deus pode ser acrescentada e nem tirada. Quantas pessoas com vontades limitadas, humanas, muitas vezes até pecadoras, querem mudar essas coisas, e nós jamais devemos fazer isso. Eu quero aqui mencionar alguns versículos da palavra de Deus, mais gerais, porque nós estamos aqui diante de uma petição riquíssima, profunda, que fala da soberania de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus. Isso aqui caberia muitos sermões, mas não é o nosso propósito nesta noite. Então, Isaías, por exemplo, 46:10. Isaías 46:10, e aliás o contexto mais próximo vai versos 9 a 13, ali nos ensina, eu quero destacar uma parte do 46:10, diz: meu conselho permanecerá de pé. O meu conselho não é o seu, não é o nosso, não é o humano, é o de Deus, é da sua palavra, é o que está lá no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nos conselhos terrenos, nos conselhos desta vida, porque se ele fizer isso, ele vai se deter, ele vai se prender, ele vai se afastar de Deus, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta, que é o terceiro estágio de afastamento, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na vontade, lei é vontade, conselhos que a Bíblia fala, decretos, desígnios, e o Salmo 119 mostra ali pelo menos umas 15 palavras sinônimas, caminhos, né? Juízos, estão falando da vontade de Deus. Então esse texto é maravilhoso, meu conselho, ele permanece para sempre. Né? Ele permanecerá de pé e farei toda a minha vontade, quer o homem deseja ou não, a vontade de Deus será feita, seja feita a tua vontade, e a nossa vida cristã deve ser assim também, não é a minha vontade. Quantas coisas a gente faz de forma errada, e às vezes até, né, sendo crente muito assíduo nos trabalhos da igreja, do Senhor, fiéis, mas muitas vezes estamos andando pela tangente, né? Estamos andando pela tangente. Então nós precisamos estar dentro do conselho de Deus, dentro da vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Salmo 67, versos 1 e 2. Eu estou destacando aqui uma parte do texto que mostra que a vontade de Deus ela é graciosa. A vontade de Deus ela é graciosa. Só Deus é cheio de graça. Só Cristo é cheio de graça. Só o Espírito Santo é cheio de graça. Só o Deus triuno é cheio de graça. E a graça misericordiosa, é a graça terna que compadece das nossas misérias, das nossas desgraças, para que nós sejamos desfrutadores dos valores da eternidade. O outro texto é Mateus 26, 39, falando de Jesus ali no Getsêmane. Que sofrimento! Antes de Jesus chegar naquele auge lá na cruz do Calvário e sofrer ali, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado de todos os eleitos, e que coisa terrível seria aquilo, ele só de pensar nisso na oração que ele fez no jardim do Getsêmane, ele disse: Senhor, se possível for, ele sabia que não era possível, se ele não passasse por aquilo, e ele falou como homem, porque ele assumiu a natureza humana, ele tomou a minha natureza sobre si, ele tomou a sua natureza sobre si, a nossa natureza sobre si, para se identificar conosco, nosso pecado, e morrer o nosso pecado, morrer a nossa morte, morrer a nossa condenação, e ele sofreu ali, não foi só por uma condenação eterna, mas por todos, são milhares e milhares, milhões de milhões, diz lá em Apocalipse, que são os santos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e ele disse: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, que esse sofrimento é muito grande, né? Ele estava pensando que ele ia passar na cruz, quanta humilhação diante de Israel, aquele povo que ele tanto amou, e falou durante 7 milênios, 6 a 7 milênios, pelo menos 4, 5 de Gênesis, e mais 2 mil anos e pouco de Êxodo até chegar no Novo Testamento, e esse povo, em vez de estar preparadíssimo com toda essa revelação, desde o começo, desde o princípio, desde Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e mostrando a sua vontade, esse povo estava despreparado, alienado, porque ele estava entendendo da sua própria maneira, de acordo com a sua própria vontade, seus próprios caprichos. E daí Jesus veio e eles se achavam crentarrões, e na verdade eles não reconheceram a Cristo. É possível ser um crente e não reconhecer a Cristo. Você pode até falar dele, mas se você não está vivendo a vontade dele, você está vivendo estranhamente a sua vontade. Não em conformidade com a vontade de Deus em Cristo. Tudo é através de Cristo. Essa oração do Pai Nosso não é só para você olhar para o Pai e contemplar o Pai. É para fazer a vontade de Deus, que é agradar o Pai em Cristo. O caminho é Cristo. A ponte até o Pai é Cristo. Ninguém pode ter essa comunhão, esse acesso, né, ao trono da graça, contemplar esse Pai Celestial, ver a sua santidade, que é perfeita, inigualável, né, esse reino que é eterno e absoluto, e essa vontade que é perfeita e soberana, fora de Cristo. Isso é impossível. Porque só Jesus pode satisfazer a justiça de Deus. E eu só posso satisfazer a justiça de Deus e você se nós estivermos em Cristo. Porque Deus nos aceita no Filho. Deus nos recebe no Filho. E nós vamos entrar na glória de Deus, vamos ser introduzidos pela glória salvadora do Filho. Aquele que se deu por nós, é aquele que vai nos introduzir na glória do céu. Josué é uma prefiguração de Jesus. Moisés não pôde introduzir o povo em Canaã. Foi Josué. E Josué é o mesmo nome para Jesus, como Oséias também para Jesus, né? Então, já prefigurando Cristo. Só Cristo pode nos introduzir na Canaã celestial. Ainda Jó, versos 1 e 21, e 42, versos 1 e 2. No 21 ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Seja feita a tua vontade, Deus. Eu era rico, tinha tudo, mas riqueza não vai me trazer satisfação. A minha satisfação está na alma, está no meu espírito. Aquilo é apenas coisa material. E a tua vontade é soberana. Eu não vim com roupa neste mundo. Eu não vim com riqueza neste mundo. Nu vim para este mundo e nu tornarei. Né? O Senhor Deus o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando chega lá no final, depois daquela história maravilhosa de Jó, que sofreu tanto, né? E ainda teve aqueles amigos falsos, né? Amigos da onça, que ao invés de ajudá-lo no seu sofrimento, ainda falava de mais pecado, que ele estava sofrendo aquilo, porque ele estava pecando, porque ele não ajudava próximos, as viúvas, porque ele estava com uma série de falhas e Deus estava castigando ele. E aquele homem permaneceu firme na presença de Deus. E no final lá, todos nós conhecemos um pouco da história, pelo menos, ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes, 42 versos 1 e 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Muitas vezes a gente pensa que felicidade, alegria, né, é realmente não sofrer. Daí a falsa teologia diz: pare de sofrer, vem aqui, Deus não fez você para sofrer. Porque ele já morreu a sua enfermidade, ele já morreu as suas dores. Esse ensino não é bíblico. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Importa, está lá no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, Paulo instruindo várias igrejas, ele dizendo: importa entrar no reino do céu depois de várias provações e tribulações. Porque o fato de sermos de Cristo, o homem natural, o homem que não entende as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, muitas vezes nos persegue. Muitas vezes o inimigo do homem crente fiel são os da sua própria casa, que vai contra a sua maneira fiel, temente e santa de viver. São seus parentes, são seus amigos, são seus vizinhos. Não é? Por isso nós temos que estar firmes na vontade de Deus, porque ela é a única prevalecente. Toda vontade humana perecerá, mas a vontade de Deus, como disse Jesus, né, passarão os céus e a terra, porém minhas palavras não hão de passar nunca. Portanto, irmãos, fazer a vontade de Deus, aliás, eu gostaria de ler para vocês ainda no Salmo 103, abra lá sua Bíblia, Salmo 103, versos 20 e 21. É um texto fantástico, né? Que nós temos que bendizer a Deus na sua vontade soberana. Olha o que ele diz lá. Nos céus, eu falei 20 e 21, né? Vamos ler o 19 também. Diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, que é a petição anterior, e o seu reino domina sobre tudo, e o seu reino tem regras, que é fazer a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo lá no verso, que é o contexto, verso 33. Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, fazer a vontade de Deus, se nós fazemos parte desse reino, se é que nós fazemos parte desse reino. E ele diz agora no 20 a 22, olha que coisa linda, gente. Dá três divisões de sermões lá, de um sermão. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, começando do geral para o particular, da glória de Deus até chegar à terra. Primeiramente os anjos, Deus os criou para a sua glória. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Daí, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossa referência não é a terra, Não são as coisas terrenas, não são as coisas horizontais, mas as verticais, metafísica, a glória de Deus. Lá onde estão os anjos perfeitos e santos, aqueles que não caíram do seu estado original, permanecem lá fazendo a vontade de Deus. Como também estão lá os santos que já morreram em Cristo, né? Então eles devem servir de modelo para nós, porque lá eles estão fazendo a vontade de Deus de maneira perfeita. Verso 21, aliás, 20 ainda. Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavras, porque lá eles obedecem de maneira completa, e é assim que nós devemos fazer aqui na terra, daí assim na terra como no céu. Fazer aqui na terra assim como os anjos fazem lá no céu. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Muitos estudiosos falam que esse exército aqui não são só os anjos, que é colocado lá no primeiro capítulo, segundo capítulo de Hebreus. Os anjos são ministros de Deus, faz parte de um exército gigante, os querubins, os serafins, os arcanos, até né, os potestades e assim por diante, mas muitos pregadores falam que também são as estrelas, são bilhões e bilhões de estrelas. Todas elas são contadas pelo seu próprio nome, e Deus é glorificado em cada uma delas, porque elas estão lá para glorificar a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todas as coisas que Deus criou, o exército de árvores, de folhas, de pássaros, de seres voláteis, de seres marinhos, de seres terrestres, todos são verdadeiros exércitos para dar glórias a Deus. E todo ser que respira deve dar glórias a Deus. Deve glorificar a Deus. Quanto mais nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos fazer essa vontade de Deus. Verso 22, bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras. Ele coloca agora todas as suas obras que nós comentamos aqui, em todos os lugares do seu domínio. Deus domina sobre todas as coisas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se vocês prestarem atenção, nos Salmos 90, desde 93, até chegar no 99, vai mostrar exatamente isso. O Deus que domina todas as coisas, a sua vontade deve ser praticada para que esse reino seja exaltado. Uma coisa não está separada da outra, está intrinsecamente ligado, né? Então, fazer a vontade de Deus é privilégio dos santos de Deus na terra, né? Conforme Romanos 12:1-2, eles não devem ter mais aquela mente que tinha antes, aquele coração que tinha antes, eles agora são guiados, né, por Cristo, que é o seu mestre, seu Senhor, e agora o Espírito Santo que habita o seu coração, os orienta e os ilumina. Então não a vontade nossa, mas da mente, nem do nosso coração, da nossa alma pecaminosa, mesmo como crente, o velho homem querendo se entronizar, mas é a vontade do Deus soberano. Antes de ler aqui uns versículos mais relacionados a isso, eu quero ler para vocês 1 Samuel 3,18. Uma parte do texto diz assim: é o Senhor? Ponto e vírgula. É o Senhor? Se é Deus quem está falando, a vontade dele é soberana, então faça o que bem lhe há prover. Não foi isso que fez Abraão, o pai da fé? Pai da fé, quando Deus pediu aquela coisa, né? Terrível, será que você faria o que ele fez? Deus pediu seu único filho, depois ele nem achava que teria o filho, mas Deus falou ao coração dele através do anjo, falou a Sara que eles teriam um filho na velhice, que Deus pode intervir no curso da natureza, que para ele não há impossíveis e que eles teriam, se Deus falou, isso ia acontecer. E eles tiveram um filho. Aí Deus pede o filho para ser sacrificado. Mas como Abraão amava muito a Deus, ele obedeceu em tudo. Isso é ter fé. Isso não é fé cega, é você conhecer o seu Deus. O povo que conhece seu Deus, que faz a vontade do seu Deus, se tornará forte e ativo, diz a palavra de Deus. Daniel 11:32. O povo que conhece seu Deus tem verdadeira comunhão com Deus. O mundo pode não entender a forma que você está fazendo a vontade de Deus, porque o mundo não conhece a Deus. O homem natural não conhece a Deus. Mas você conhece. E você deve crer de todo o seu coração, de toda a sua alma, como fez ele, né? Mesmo quando você sofre, nós colocamos lá atrás, por exemplo, o caso de Jó. Ele sabia que aquilo era a vontade de Deus. Nenhum dos seus planos, da sua vontade, pode ser frustrada. Então, irmãos, estamos dispostos a aceitar toda essa vontade de Deus? Penúltimo lugar, irmãos, não a vontade terrenal, nós vimos a vontade celestial deve ser colocada em primeiro lugar. É a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Como Jesus deu exemplo, como Jó deu exemplo, tantos outros ensinos, são centenas de ensinos por todas as Santas Escrituras, mas agora nós devemos ter essa consciência e pedir a Deus força, vigor, para que não sejamos o quê? Puxados com a lei da gravidade do pecado, da nossa natureza terrena, mundana. Pelo contrário, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos puxados para as coisas verticais, inclinados às coisas dos céus. Então, não mais a vontade da mente, não mais a vontade da alma. Provérbios 3, de 1 a 8, abra lá rapidinho. Provérbios 3, de 1 a 8, o que diz lá, irmãos? É um texto fantástico, que é uma lição para mim e para você, como crentes, exortações à sabedoria, a obedecer ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, a minha vontade, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço como um colar, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. O que deve ser gravado no nosso coração são as coisas lá do alto, não só para nós, nós falamos aí também das crianças, que nós devemos intimar nossos filhos, nossas crianças, para que também, né, a lei de Deus e a vontade de Deus sejam ali inscritas nos seus corações, conforme Deuteronômio 6, versos de 1 a 9, especialmente os versos 6 a 9, conforme está lá em Efésios também, capítulo 6, versos de 1 a 4, que é dever dos pais que são responsáveis e adultos em fazer com que as suas crianças também possam ter esses ensinos na tábua dos seus coraçõezinhos, né? Diante de Deus, ele diz aqui, e acharás graça e boa compreensão, boa, verdadeira, diante de Deus e dos homens. Essa boa, verdadeira, lembra de Romanos, que nós citamos agora há pouco, nós não citamos o texto todo, mas o que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, período que você vive, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente em constante transformação, isso é santidade, isso é crescimento na fé, isso é crescimento nos valores celestiais. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então é viver a tempo e a fora de tempo, exaustivamente os valores da palavra do Senhor, da vontade do Senhor. Confia no Senhor, diz o verso 5, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não ache que você é sábio. Sábio é aquele que vive a vontade de Deus, a palavra de Deus. E se nós não entendemos isso, vamos pedir sabedoria a Deus, diz lá Tiago. E ele diz, reconhece-o em todos os seus caminhos. Cada um, será que ele está certo mesmo? Como disse Davi, sonda o meu coração, pode ser que eu esteja fazendo coisa errada e não estou percebendo, mas sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau, mostra para mim, Senhor, porque o coração do homem é enganoso, desesperadamente enganoso, quem o conhecerá? Então reconhece-o em todos os seus caminhos, coloca a lei de Deus como acima de todas as coisas, perfeita e soberana, e Ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que texto fantástico, irmãos. Está ensinando que a vontade de Deus soberana é que deve ser posta em prática. Nos enganamos muitas vezes porque nós colocamos nossos pensamentos acima dos pensamentos de Deus. Colocamos nossos caminhos acima dos caminhos de Deus. Mas o que, diz Isaías 55:6? Abra lá Isaías 55:6. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, quer dizer, ininterruptamente, a cada tempo que você viver. Deixe o perverso, quer dizer, o homem inverso às coisas de Deus, o seu caminho, o caminho errado, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Israel precisava de conversão tantas vezes, os profetas diziam, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas roupas, mas o coração de vocês, né? e ele se compadecerá de vocês, dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Muitas vezes nós falamos, não, mas eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com Deus. Mas tantas vezes nós não estamos tão bem assim. Nós precisamos conhecer melhor os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, altíssimo, infinito, né? Acima de todas as coisas, maior do que tudo que você possa imaginar, mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, esse é o propósito de Deus enviar as chuvas, nós tivemos agora, é Deus cuidando da terra, é a provisão de Deus. Deus não fez o mundo para ser um caos, Ele está cuidando do mundo, e com isso Ele está dando o quê? O verde para nós respirarmos ainda, que o homem não replanta quando constrói as cidades, por causa da corrupção humana, né? Para que os animais possam comer e beber e existir, é Deus no controle de todas as coisas, é Deus preservando as coisas, mesmo o homem depredando, depreciando e se afastando, né, desses valores. Então, Deus é cuidando do universo, né? Então, as chuvas, Ele está colocando como uma metáfora que ela não vem em vão, ela vem com esse propósito de regar a terra e de trazer o oxigênio, trazer o verde, a plantação, né, para a sobrevivência dos seres que Deus criou. Eu vou lá para o 11, ele diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, a palavra de Deus nunca volta vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, não a vontade terrenal, irmãos, mas a vontade celestial, a vontade de Deus, né? Conforme Mateus 24, 35, né? Que a vontade de Deus, ela é soberana e perfeita, e ela nunca tem nuances, né? Passarão os céus e a terra, porém minhas palavras não hão de passar. Portanto, amados irmãos, conforme diz alguns textos aqui, Romanos 6, verso 12, juntamente com Romanos 5, 17, não reine mais a nossa vontade nunca, mas que reine a vontade de Deus, não mais as coisas, as inclinações da carne, do velho homem, mas a vontade de Deus. E a mesma coisa aparece em Colossenses 3, 5, né? Não reine em vosso corpo mortal, né? Também as coisas terrenas, mas as coisas do Senhor. Então, não mais ameis o mundo, diz o apóstolo João, no capítulo 2 de 1 de João 15 a 17, né? Nem as coisas que há no mundo, e que nós devemos fugir das concupiscências dos olhos. Concupiscência é desejo ardente por qualquer coisa, mesmo que seja pequena, tudo é pecado, né? Então, das concupiscências dos olhos, da soberba da vida, né? Da concupiscência da carne, da soberba da vida. Porque todos aqueles que amam alguma coisa deste mundo está dividindo com a vontade de Deus, que deve ser de maneira completa e perfeita, integral. É de todo o coração, toda a alma, de todo entendimento, de toda a sabedoria, para que façamos de forma como Deus requer de cada um de nós. Então, amados irmãos, essa é a vontade soberana desse Deus maravilhoso. Então, em último lugar, amados irmãos, devemos voltar-se para essa glória de Deus. Seja feita a tua vontade, assim como os anjos fazem lá no céu, assim na terra como no céu. Nós perdemos essa glória por causa do pecado, mas em Cristo Jesus, está bem claro num texto muito pequeno, que é Romanos 3, 23. Todos pecaram, destituídos, separados, distantes estão da glória de Deus. Mas o contexto mostra que aqueles que recebem a Cristo e que entende que o seu pecado é que o separa de Deus. Daí Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o dom, esse é o presente, essa é a dádiva, porque pela graça sois salvos mediante a fé, inclusive a fé, não vem de vós, é dom de Deus para que você creia nessa salvação que só pode existir em Cristo Jesus. Então agora nós podemos glorificar a Deus e ser como os anjos lá nos céus, aqui na terra. Por isso nós temos que nos policiar, irmãos, para que não falhemos tanto como nós temos falhado, para que sejamos vistos como cidadãos dos céus, conforme está lá no Salmo 15, conforme está em vários textos da palavra de Deus, conforme Paulo diz, em o que pensar, se nós somos salvos, se nós já fomos ressuscitados em Cristo Jesus, diz o capítulo 3 de Filipenses, então em o que pensar? Nas coisas lá do alto, nas coisas dos céus. É isso que deve ocupar. Nós não devemos ter duas cartas, a carta do mundo e a carta magna, que é a palavra de Deus. Não pode haver sincretismo. Ou nós amamos a Deus de todo o nosso coração, ou nós não amamos. Deus não aceita mistura. Não pode haver isso. Isso desagrada a Deus. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os salvos são os que estão sendo revestidos a cada dia, a cada instante, da glória de Deus, através da conversão, da nova vida em Cristo Jesus. Lá em Hebreus 12, 23, é um texto fantástico. Dá uma abridinha lá, irmãos. 12, 23 de Hebreus. Diz assim, eu não sei se uma das igrejas usou esse termo para colocar nome, mas o propósito não é esse. Aqui fala dos eleitos de Deus, né? Dos salvos, dos verdadeiros crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. 12, 23, diz assim, a igreja, ele fala, vem desde o 22, né? Mas tende chegado ao Monte Sião. Monte Sião é a comunhão que nós temos com o Pai, com Cristo, de irmos até a presença de Deus, verso 22, né? E a cidade do Deus vivo, lá onde estão os anjos, né? A Jerusalém celestial, não é da terra, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal Assembleia dos Santos, que são os crentes que estão aqui ainda na igreja militante, e aqueles que já estão na glória de Deus, que já venceram o mundo, né? Já venceram o mundo, e por isso é a igreja triunfante. Todos que vão para o céu, não só militaram aqui, mas também triunfantemente estão na presença de Deus. Verso 23, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Através de quem? Verso 24, através de Jesus, que é o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é derramado, aspergir é derramar, né? É o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, amados, coisa maravilhosa, que ensino maravilhoso da palavra de Deus. Então, Deus requer de você e de mim, de cada um de nós, que sejamos humildes, que o sirvamos com alegria, conforme está no Salmo 100, verso 2, com fidelidade, ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida, com diligência, não é um dia ou outro, mas todos os dias, e de maneira completa, né? Perfeita na presença de Deus, zelo, com sinceridade, com franqueza de coração, constância, conforme Tiago nos mostra que se nós temos dúvida a respeito disso, devemos buscar a sabedoria que vem de Deus e a fé que também vem de Deus, conforme está em Judas verso 3, que uma vez por todas for entregue ao santo e sem ela jamais podemos agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, né? Então que Deus assim esteja nos abençoando e que possa entrar nos céus aqueles que de fato estão fazendo a vontade de Deus aqui neste mundo, né? Que sejam realmente crentes, fiéis, verdadeiros soldados de Cristo, lutando contra o mundo, contra o pecado, contra as trevas. Aqueles que lutam, guerra, a vida cristã é uma luta, a oração também é uma luta, é uma guerra contra o meu eu, contra o nosso eu, contra a nossa natureza terrena, contra o velho homem que muitas vezes quer se entronizar na mente e no coração, contra o mundo, contra Satanás, contra as hostes inimigas, né? A vida cristã é isso, é uma luta contra a preguiça, contra o pecado, contra a negligência, contra todo tipo de pecado que não condiz com a vontade perfeita e soberana de Deus. Por isso a igreja militante é aquela que luta, guerreia e avança na fé e se aperfeiçoa pelo ensino da palavra de Deus, conforme está lá em 1 João 2, versos 3 a 6. Aquele que diz que guarda a palavra de Deus, né? Que conhece a palavra de Deus, mas não guarda a palavra de Deus, não coloca em prática, ele diz que é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Ela tem que estar em vida, em prática, em nossos corações. Portanto, amados irmãos, essa petição, ela está nos ensinando que os filhos do reino devem ser santos. Que os filhos do reino deve conhecer a justiça de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para que sejam cada vez mais santos. E quanto mais fizerem a vontade de Deus, tanto mais terão comunhão com os céus, e tanto mais evidenciarão que são santos de Deus na terra, para a glória do Senhor. Amém.